Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Oi, pessoal! Começa agora mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! Eu trago hoje, na entrevista da semana, uma conversa com o jornalista e pesquisador Rafael Sentussé, autor do livro A Poeta da Cidade Maravilhosa, lançado pela Autêntica Editora. A obra resgata a história da francesa Jeanne Catulé-Mendès, a mulher que, encantada com o pôr do sol sob a Baía de Guanabara em 1911, chamou o Rio de Janeiro de Cidade Maravilhosa, expressão que atravessou o tempo e se tornou símbolo da capital fluminense. Fruto de uma pesquisa de 13 anos, o livro revela não apenas a trajetória dessa figura fascinante, esquecida pela história, mas também o ambiente cultural e político de um Brasil que começava a ver as mulheres se afirmarem na vida pública. Com base em arquivos, jornais de época e documentos inéditos, Rafael Sentussé reconstrói a passagem da poeta pelo país e sua ligação com outros intelectuais e outras intelectuais brasileiras que lutaram por espaço e reconhecimento.
Entrevista.
Rafael, seja muito bem-vindo aqui. Uma coisa que me interessou já de cara foi descobrir que foi uma mulher que criou o termo Cidade Maravilhosa. Às vezes a gente tem esses títulos, esses apelidos para a cidade. E o Rio de Janeiro é a Cidade Maravilhosa. Como foi que você descobriu isso? Qual foi o ponto de partida para começar a escrever esse livro?
Então, Anderson, eu tive um blog sobre memória e patrimônio do Rio de Janeiro, que eu criei esse blog. É um tema que sempre me interessou, né, o patrimônio histórico do Rio de Janeiro. Trabalhava em revista de comportamento com o tema do Rio de Janeiro, a Veja Rio, enfim. E em algum momento eu criei esse blog para fazer a contagem regressiva para os 450 anos do Rio de Janeiro. Isso foi lá em 2012. E naquele momento, falava-se muito, né, da Copa do Mundo, que seria realizada em 2014, da Olimpíada em 2016, e ninguém estava falando ainda sobre o aniversário da cidade, que seria em 2015. Então, eu criei esse blog com esse mote de fazer uma contagem regressiva, e a ideia era falar sobre um personagem, um episódio que tivesse ficado esquecido, ou um novo enfoque sobre episódios já conhecidos, sobre personagens já conhecidos. Então, eu tinha uma rotina, né, diária de pesquisar histórias e postava diariamente alguma história sobre o Rio de Janeiro antigo, enfim, sobre os séculos passados, né? E um belo dia resolvi, vou escrever sobre a origem da expressão Cidade Maravilhosa. E foi assim que meu primeiro passo era sempre assim, vou jogar no Google, né, para fazer uma pesquisa inicial. E aí no Google veio duas versões, né, uma atribuindo ao Coelho Neto, que hoje em dia as pessoas já entenderam que é uma um pouco forçação de barra, assim, atribuir a ele isso. E uma outra é atribuindo a essa poeta. E a minha ideia inicial era reproduzir alguns desses poemas, né? Porque a Jeanne Catulé-Mendès, né, ela veio ao Rio de Janeiro em 1911. Quando voltou para Paris, ela lançou um livro, né, 2 anos mais tarde, com 33 poemas falando do que ela viu. Era uma espécie de diário poético e tinha o nome de La Ville Merveilleuse, que em português é a Cidade Maravilhosa. Então eu me deparei com essa versão e fui atrás dela com a intenção de reproduzir algum desses versos do livro no meu blog, nessa postagem. E eu não encontrei nada traduzido para o português. E fiquei assim, nossa, um livro tão de um valor simbólico tão grande para a cidade, como, né, ninguém nunca traduziu isso para o português. E aí como eu descobri que os direitos ainda estavam válidos, né, ainda não tinha caído em domínio público, eu falei, vou procurar alguém que tenha os direitos para poder pedir autorização para reproduzir. E aí foi assim que eu comecei a pesquisar sobre ela, né, e me deparar com materiais, assim, impressionantes, assim, e o livro, ele traz, resgata, né, muitos dos episódios, assim, dela no Rio de Janeiro, da Jeanne Catulé-Mendès no Rio de Janeiro, e também da vida dela em Paris, mas foi pelo Rio de Janeiro que eu comecei. Aí tinha fotos dela caminhando na Avenida Central, as matérias que os jornalistas escreveram naquele momento, falando sobre a vinda dela, era uma coisa, assim, que eu... Gente, que mulher é essa, né, que estava sendo aguardada, assim, com uma expectativa enorme. E aí eu comecei a encontrar muitas pecinhas desse quebra-cabeça, e eu falei, gente, esse post vai ter que esperar, porque senão eu vou dar a dica para alguém, né, ir atrás dela, e eu não queria... E eu falei, é eu que vou escrever esse livro, né? Então, comecei essa pesquisa, portanto, aí em 2012, e aí é isso, né? Pesquisava, enfim, aí parava, e aí tentei escrever umas duas vezes, assim, não foram 13 anos ininterruptos, né, pesquisando, mas...
Antes da gente falar de detalhes da pesquisa, da escrita do livro, chamou a atenção que você já comentou aí que a Jane, quando chegou ao Brasil, foi um rebuliço no Rio de Janeiro, né? A imprensa deu destaque, a sociedade reagiu à presença dela e hoje, 100 anos depois, a gente não sabe quem era a Jane. Fala um pouquinho dessa realidade da sociedade do Rio de Janeiro daquela época e por que que a Jane era tão assim celebrada quando ela chegou aqui.
Ela era uma grande celebridade naquele momento, né, ali de Paris, e o Rio de Janeiro, a gente precisa lembrar, que queria, né, emular Paris, né, queria competir até com Buenos Aires pelo título de Paris dos Trópicos, né, então tinha essa sociedade sedenta, assim, por um reconhecimento também, né. O Rio de Janeiro, até no livro, né, o primeiro capítulo do A Poeta da Cidade Maravilhosa, o primeiro capítulo da Poeta da Cidade Maravilhosa chama-se Túmulo dos Estrangeiros, que era o apelido pelo qual o Rio de Janeiro era conhecido até pouco tempo antes da Jane chegar, porque o porto do Rio de Janeiro, ele tinha, era muito inóspito, né, e era famoso, assim, por os viajantes, os navegantes que chegavam serem infectados, assim, pela febre amarela, né, e algumas outras doenças infecciosas ali daquele momento. E então o Rio de Janeiro tinha uma péssima fama.
Exato.
E foi nesse contexto, assim, principalmente da modernização do porto do Rio de Janeiro, que surgiu, né, a reforma ali daquela área central ali, que é a antiga Avenida Central, hoje é a Avenida Rio Branco. Então o Rio de Janeiro queria imitar Paris, né, o Pereira Passos foi...
Exato.
O prefeito ali do... E aí é isso, né, aquela coisa, o bota abaixo que desabrigou um monte de gente, que foi uma parte, né, uma parte bem complexa aí dessa história toda, mas a Jane, ela foi recebida pela elite intelectual e política ali daquela época, né? E era uma elite intelectual e política que queria emular Paris. E quando a Jane chega, é como se tivesse a Paris em carne e osso ali, né? Encarnado, né? A cidade de Paris, ela era um símbolo da cidade de Paris. Ela circulava muito, assim, naquelas estreias do teatro, nos salões parisienses. Então, que ela foi casada com um poeta, do qual ela tomou emprestado esse sobrenome, Catulo Mendes, que era um parnasiano. Ele criou uma revista que deu origem à expressão, né, parnasianismo, né, esse estilo literário. Ele participou ativamente disso. E nesse momento que a Jane veio, o Olavo Bilac, que era um grande expoente desse gênero literário, né? Então, ela era conhecida aqui. Os livros dela não circulavam aqui, mas ela escrevia para algumas revistas que chegavam aqui, e ela era muito citada pelos jornais franceses, que a elite intelectual daquele momento aqui no Rio de Janeiro, né, lia. Então, as pessoas sabiam, a Júlia Lopes de Almeida conhecia a história dela. Uhum. Uma outra cronista do jornal O País, que morreu um pouco antes da chegada da Jane, que é a Carmen Dolores, cita a Jane em 1910, numa crônica que ela escreveu, respondendo, enfim, a um outro cronista, enfim. Então, tinha esse momento, assim, de querer ser Paris. Então, um belo dia, quando ela anuncia que vem ao Rio de Janeiro, é como se Paris estivesse chegando ao Rio de Janeiro. Então, e quando ela chega aqui e se encanta, aquilo foi muito bem recebido, né, pelas elites que estavam sedentas por esse reconhecimento.
E como é que foi esse trabalho de pesquisa ao longo desses 13 anos? Imagino que muito tempo de biblioteca, consulta de jornais, revistas da época, a busca por fontes. Chegou a ir a Paris alguma vez para poder complementar as pesquisas? Conta um pouquinho como foi esse processo.
O início da pesquisa foi na hemeroteca da Biblioteca Nacional. Até coloco no agradecimento do meu livro, né, o trabalho, assim, relevantíssimo, assim, muito relevante para a memória nacional, né, que é ter essa coleção de jornais digitalizadas na Biblioteca Nacional. Então, o meu início mesmo da pesquisa foi aí. E tem muita coisa, né? Hoje em dia é uma facilidade muito grande, imagina. Antigamente você tinha que ficar ali naqueles microfilmes, lendo edição por edição, uhum. para catar, né? Uma coisinha, enfim. E talvez por isso, né? Ninguém nunca tenha escrito nada sobre ela até hoje. E então essa ferramenta, né? Os jornais digitalizados da Biblioteca Nacional do Brasil foram muito importantes. E o início, né, dessa pesquisa. Então, hoje em dia, você consegue jogar um termo, né, na busca da hemeroteca e vem. Então, eu comecei a ler a história da Jane por ali. Mas, em algum momento, realmente, eu senti falta. Assim, ela estava sendo aguardada no Rio de Janeiro com muita expectativa, a Jane. Então, por quê, né? Então, para explicar o porquê dela estar sendo aguardada com tanta expectativa, eu fui pesquisar na coleção de jornais antigos da Biblioteca Nacional da França, que também está digitalizada, né?
Isso facilita muito, né?
Nossa, assim, grande parte da pesquisa eu fiz de casa, sem sair de casa. Muitos materiais hoje estão disponíveis. É claro que tem em algum momento da pesquisa que eu falei, gente, tem alguma força me guiando por aqui, porque a Jane escreveu para uma revista de comportamento feminina de Paris, chamado Femina. E eu tinha que ler essas revistas, né, para poder contar essa história com mais propriedade, né? Explicar é isso. Por que ela estava sendo aguardada aqui com tanta expectativa? Então, eu encontrei uma boa parte dessa coleção, dessa revista, num acervo que está numa biblioteca de Barcelona. E aí, depois que eu estava lendo e fiquei mergulhado nisso, eu falei, gente, mas como que eu cheguei até aqui, né? Procurando no Google, mas eu não lembro, assim, o que eu coloquei para buscar na palavra-chave, nem consigo mais lembrar. Agora eu sei o caminho, sei que está lá. Então, mas eu fui a Paris realmente duas vezes. Uma dessas vezes foi logo no início da pesquisa e eu acho que eu ainda não estava tão preparado assim. E eu encontrei o sobrinho bisneto da Jane, que era um pianista e morava num apartamento enorme, cheio de quinquilharia, enfim, era um senhor que morava sozinho. E o meu francês estava um pouco enferrujado naquele momento. Então, não foi uma coisa que tenha acrescentado muito à pesquisa, mas foi bem emocionante para mim naquele momento, né, encontrar esse senhor, que era o Daniel Boussac. E depois eu voltei no ano passado, em 2024, para complementar essa pesquisa no acervo que tem... existe uma biblioteca em Paris, do município de Paris, né, que é a Bibliothèque Marguerite Duran, que é uma biblioteca especializada em assuntos feministas. A Marguerite Duran, ela foi uma líder feminista parisiense, muito importante, e ela criou um jornal, foi o jornal que deu a primeira oportunidade para a Jane se expressar literariamente, chamava La Fronde, que é a tiradeira, né, que também tem um sentido de insubmissa, né, a insubmissão tem esse sentido assim, de revolta, de rebeldia, insubmissa. E a Jane começou escrevendo para esse jornal La Fronde, e lá eu encontrei realmente, eu sabia que existia, né, porque consegui pesquisar pela base que estava disponível digitalmente, mas não consegui acessar os documentos, né, do Brasil, né, então tive que ir lá, aí encontrei cartas, cartões e recortes de jornais e alguns materiais que foram imprescindíveis, assim, para poder contar a história da Jane em Paris, que foi uma vida, assim, mirabolante, assim, parece... E a cada coisa que eu ia encontrando, né, ao longo da pesquisa, eu falava, não é possível, assim, porque no livro não... Eu simplesmente contei com as minhas palavras aquilo que eu encontrei nos jornais e encontrei coisas completamente inusitadas, espetaculares, que eu falava, não é possível que tenha acontecido isso na vida dela, enfim, que tenha... Enfim, isso está tudo nos jornais e eu coloco no livro. Quem tiver a oportunidade de ler vai se surpreender também.
Muito bem, então. Obrigado, Rafael, e até a próxima.
Até, Anderson.
Essa foi a conversa com Rafael Centurcé sobre o livro A Poeta da Cidade Maravilhosa. Aqui, Rafael devolve à memória cultural brasileira o nome de uma mulher que ajudou a moldar a identidade do Rio. O livro é uma viagem literária e histórica que atravessa oceanos e séculos, lembrando que, por trás de cada epíteto e de cada mito urbano, há sempre uma voz, muitas vezes uma voz feminina, pedindo para ser ouvida novamente. Você encontra esse livro, publicado pela Editora Autêntica, nas livrarias e portais da internet. tanto na versão impressa quanto na digital. A editora Janela Amarela completou 5 anos de atuação no mercado editorial brasileiro, uma proposta que combina autopublicação independente e resgate literário de autoras esquecidas do século XIX e século XX. Fundada por Carol Engel e Ana Maria em 2020, em plena pandemia, a editora adota um modelo flexível, baseado em impressão sobre demanda, que permite ao autor autonomia total sobre sua obra, direitos autorais e divulgação. Nesse caminho, a Janela Amarela já publicou títulos de diferentes gêneros e autores, além de investir no resgate de escritoras brasileiras invisibilizadas. Para falar um pouquinho desse trabalho, eu conversei com a Carol Engel. Carol, seja muito bem-vinda ao Autores e Livros.
Obrigada por me receber aqui, Anderson. Valeu mesmo. É um prazer estar aqui.
Vamos falar um pouquinho da Janela Amarela? Qual é a proposta dessa editora?
Então, a gente está trabalhando no resgate da literatura brasileira feita por mulheres no final do século XIX e início do século XX. São livros que a gente não tem acesso, né? Existiram e estão esquecidos aí em bibliotecas, coleções, e hoje a gente já não consegue mais encontrar. E aí eu, numa curiosidade pessoal, comecei a pesquisar e por que não dividir isso? E aí virou o catálogo da editora.
Pois é, esse resgate literário histórico de autoras, de mulheres escritoras do passado, é uma coisa muito bonita e tem dado resultado, tem chamado atenção?
Tem chamado atenção, tem chamado bastante atenção, graças a Deus, assim, não só no meio acadêmico, mas os leitores, né, leitores comuns do dia a dia têm procurado. Assim, rede social é uma coisa, tem o seu lado ruim, mas tem o seu lado bom, né, que é o contato direto, então a gente recebe muito feedback por rede social. E é sempre muito positivo, assim, e acaba sendo um incentivo para o próprio trabalho que a gente faz, né?
E que trabalho dá esse de resgatar essas obras?
É o primeiro trabalho de encontrar, porque a gente não trabalha... Alguns livros até chegaram a ser reeditados, mas já não são, eles também já não estão mais disponíveis. A gente não trabalha a partir de reedição, a gente quer ir lá na fonte, na primeira edição ou a última edição que a gente consegue encontrar, mas feita no período que... A escritora ainda estava viva, né?
Uhum.
Tem um caso só da Júlia Lopes de Almeida, que foi um livro dela, que não chegou a ser produzido como livro. Esse a gente chegou a publicar, é um texto que foi colocado ao público só como folhetim, porque ela faleceu. E aí esse a gente republicou como folhetim, que foi publicado postumamente. Mas todos os outros a gente tenta buscar o original. E aí a dificuldade começa em encontrar esses originais. Nem sempre é fácil.
E nem sempre os originais estão em bom estado, né?
Assim, a gente tem dado sorte. Aconteceu 2 vezes de a gente pegar originais que estavam faltando páginas. E aí a gente conseguiu encontrar, no caso da Francisca Clotilde, foi o livro A Divorciada, a gente encontrou a Ana Amélia, que estuda Francisca Clotilde, então ela tinha um exemplar e conseguiu completar as páginas que faltavam, e outra a gente, numa biblioteca estava incompleto, fui numa outra e consegui encontrar as páginas que faltavam, o livro completo, e aí completamos também. Mas, no geral, assim, são livros antigos, né? Tem aquela, o gasto do tempo. Mas, quando a gente encontra a obra, em geral, ela está íntegra. E aí, nesse ponto, facilita. Mas a questão é chegar à obra, ter o acesso à obra mesmo.
E a republicação traz o texto original ou tem algum tipo de adaptação?
A gente coloca notas de rodapé. Desculpa, te interrompi. Completa.
Era justamente isso. Ou que tipo de acréscimos a edição de vocês traz à publicação original?
A gente, assim, faz a atualização de gramática, né? A língua portuguesa mudou muito nesses últimos 100 e poucos anos. Então, a gente atualiza a gramática para... ficar dentro do que hoje é confortável de se ler. Porque não é que não seja possível ler, mas assim, a gente certamente afastaria o público se tivesse 2 M's, 2 P's, PH. Uhum. Então a gente faz essas atualizações e coloca a nota de rodapé. Porque uma das coisas que a gente queria aqui na editora era que as pessoas não perdessem o interesse no livro. E aí quando você encontra um termo que não conhece, uma palavra desconhecida... que te tira um pouco da história, né? Aquela palavra que te pega e fica, meu Deus, mas o que significa isso? E aí você perde interesse no resto da leitura, porque você não consegue entender o que ele está dizendo ali, o que está sendo dito. Então a gente A ideia da nota de rodapé é não saia do livro, lê aqui embaixo. A gente, inclusive, põe no rodapé mesmo, não põe no fim do livro para nem sair da página. E para a pessoa poder continuar, porque a gente quer que um público jovem também tenha acesso a isso. E jovens que talvez não tenham tido acesso a este tipo de literatura ainda.
E continuando falando da Janela Amarela, nesse resgate literário que vocês têm feito, quantos livros vocês já publicaram e qual aquele que trouxe, assim, aquela satisfação? Gente, que legal que a gente publicou esse.
Olha, com questão de satisfação é difícil, porque toda vez que a gente lança um livro novo, dá aquele, ai que bom, mais um livro que as pessoas vão poder ler, sabe? Eu acho que a satisfação vem todos. Já são agora, se não estou enganada, 27 republicações dessas autoras resgatadas. Assim, tem algumas que, pela dificuldade, acabam dando uma sensação de conquista maior, né? Mas não foi o caso, por exemplo, do Funil do Diabo, da Júlia Lopes de Almeida, que foi esse que foi publicado postumamente. Que você encontra, quem lê Júlia, quem estuda principalmente Júlia, vê muita citação sobre o livro. Ah, ela não foi publicado, ou foi publicado. Na verdade, dizem que consta em alguns lugares que chegou a ser publicado depois que ela morreu. E aí você não consegue encontrar o livro. E a gente ficou nisso muito tempo. Só que como a gente não para a pesquisa para poder encontrar outras mulheres, acabamos chegando no folhetim, no texto integral do folhetim. E aí foi a partir daí que a gente fez. Então, nesse caso, para a gente foi uma sensação de conquista por conta desse ineditismo e da dificuldade de encontrar. Mas todos, assim, saber que todos esses livros estão voltando é muito gostoso, é muito bom, é uma sensação muito boa e saber que as pessoas vão poder ler, sabe? Não só a gente.
Carol, muito obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros.
Super obrigada, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade e a gente vai ficar em contato, sim. Vou te mandando as notícias e a gente vai conversando.
Até a próxima.
Até a próxima.
E chegou a hora do Entre Linhas. Hoje, Hermes Coelho traz pra gente um pouco da obra de Paulo Leminski.
Entre Linhas. Poesia em voz alta.
Hermes Coelho, estamos aqui para mais um Entre Linhas e hoje com um grande nome da poesia brasileira, né?
Exatamente, Anderson. Paulo Leminski, um dos poetas contemporâneos, a gente pode dizer assim, não é? Mais celebrados aqui no nosso país, tanto que ele foi o nome da FLIP do ano passado, da Festa Literária Internacional de Paraty. Hoje eu estou trazendo um livro dele, editado pela Companhia das Letras, que reúne todas as obras poéticas dele. O nome do livro é Toda Poesia. O Paulo Leminski, ele tem um estilo que me agrada muito. Na forma, assim, ele me inspira demais. Já vou apresentar então os poemas. Espero que você goste.
Vamos lá então.
Um Deus também é o vento. Só se vê nos seus efeitos árvores em pânico, bandeiras, água trêmula, navios a zarpar. Me ensina a sofrer sem ser visto, a gozar em silêncio, o meu próprio passar nunca duas vezes no mesmo lugar. A este Deus que levanta a poeira dos caminhos, os levando a voar, consagro este suspiro. Nele cresça até virar vendaval.
Muito bem. Como é que você classifica Paulo Leminski, assim, no imaginário popular? Por que que ele faz tanto sucesso?
O Paulo Leminski faz muito sucesso porque ele consegue falar coisas complexas de uma maneira muito simples, Anderson. Ele é o grande nome da dita poesia marginal brasileira e as pessoas, quando veem, elas conseguem se conectar muito rapidamente à poesia dele. E depois vão vendo vários significados dentro dos versos do Leminski, não é? Porque não é só o que está ali escrito. Muitos dos silêncios do Leminski falam muito para a gente também. E ele tem uma concisão, ele fez livro só de haikai também, que acaba sendo muito sedutora, não é? Porque quanto mais conciso um poema, mais significados você pode descobrir naquela concisão, naqueles poucos versos. Eu acredito que ele sabe fisgar o leitor. É um dos poetas que tem essa habilidade, assim, que eu acho maravilhosa.
O que mais que a gente tem dele?
Vamos lá para o próximo poema que eu adoro também. Ah, gente, eu adoro Leminski, então não vou ficar falando que adoro os poemas. Vamos lá. Sim, eu quis a prosa. Essa deusa só diz besteiras. Fala das coisas como se novas. Não quis a prosa, apenas a ideia. Uma ideia de prosa, em esperma de trova. Um gozo, uma gosma. uma poesia porosa.
Muito bem. Leminski, ele morreu cedo, né?
Partiu muito cedo. Ele morreu em 1989 e, assim, cara, o cara poderia estar vivo hoje. Ele estaria com cerca de 70 anos se estivesse vivo hoje. Ele nasceu ali meados de 1940, da década de 1940. E a gente imagina para onde poderia ter ido Leminski, né? Porque a poesia contemporânea brasileira, ela bebe muito da poesia, bebe dessa fonte que é a poesia do Paulo Leminski. É, esses versos que são como fluxos de consciência. Eu acompanho muito a poesia que é feita hoje e vejo muitos poetas seguindo esse caminho e descobrindo novos caminhos, né? Começando a trilhar pelo fluxo de consciência dos versos do Leminski. Olha, sinceramente, queria muito ver a produção dele se ele vivo tivesse hoje.
E como ele te influencia na sua própria poesia?
Ele me influencia muito no fluxo de consciência inicial. Quando eu me libertei de pontuação, eu, quando estou escrevendo, normalmente, eu sou muito rigoroso comigo. Mas na poesia, eu tirei todas essas amarras. Então, eu deixo esse fluxo de consciência vir. E também na concisão. Eu hoje consigo dizer que eu sou quase tão conciso quanto o Leminski conseguiu ser, Anderson. Pelo menos tento.
Vamos então, tem mais?
Tem mais, vamos para o próximo poema, que também está em toda a poesia. Esse é curtinho. Amor, então, também acaba? Não que eu saiba. O que eu sei é que se transforma numa matéria-prima que a vida se encarrega de transformar em raiva ou em rima.
Pois é, um poeminha curtinho, como você disse, às vezes é nas pequenas palavras, no pequeno, que ele fala muito, né?
E ele fala de coisas gigantescas, Anderson. É a essência da nossa humanidade. O Paulo Leminski teve uma vida muito curta, como a gente falou aqui, mas muito intensa. Ele foi casado com a poeta Alice Ruiz, que faz muitos haikais também, e era uma relação de intenso amor e de intensa liberdade, assim, que para aqueles parâmetros da época já era muito avançada.
Muito bem, então. Paulo Leminski, toda a poesia da Companhia das Letras. Esse livro é fácil, fácil de achar. Você encontra nas livrarias, nos sebos, nos portais da internet. Então é a nossa dica aqui no Entre Linhas de hoje.
Exatamente. Não, olha, e se está sem grana, pesquisa na internet, você encontra muito poema bom do Paulo Leminski também. Só botar no Google, Paulo Leminski, você vai se apaixonar, eu garanto.
Então, Hermes, até a próxima.
Um abraço, Anderson, até a próxima.
E com Entre Linhas, o Autores de Livros de hoje vai ficando por aqui. O programa contou com produção e apresentação de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Um grande abraço e até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.